começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Olá, amigos da Nação, muito boa tarde. São 17 horas e 10 minutos. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, nessa sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2020, com a produção do Luiz Ferreira, os comentários do Rodrigo Ricardo e também do Luiz Ferreira. Está em campo com o Ed Guimarães na mesa de áudio, o Nelson Suave, controle geral. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, é o conforto sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
É 7 horas e 11 minutos, você pode falar com a Seleção Nacional do Rádio pelo telefone 2117-6482 ou 2117-6788, ou então pelo facebook.com/Rádio Nacional Rio, no Twitter, @esporteEBC, Rádio Nacional Brasília, BR. E pelo WhatsApp, você usa a sua mensagem para o seguinte telefone, 21 971 99 66, repetindo o WhatsApp, 971 99 66. E a gente começa o programa Mundo da Bola de hoje falando sobre a tragédia do Ninho do Urubu, que completa amanhã um ano. As famílias das 5 vítimas ainda aguardam conclusão do inquérito. Detalhe com a repórter Lígia Souto.
Neste sábado, 8 de fevereiro, completa um ano do incêndio que destruiu o alojamento da divisão de base do Flamengo, deixando 10 atletas mortos e 3 feridos. Além de marcar o primeiro ano da maior tragédia da história do clube, o mês encerra o prazo para a conclusão do inquérito policial e a responsabilização dos envolvidos. De acordo com a perícia, o fogo foi provocado por um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado instalado no container onde os jovens dormiam. A primeira versão liberada pela Polícia Civil determinava o indiciamento de 8 pessoas por homicídio doloso, ou seja, quando se assume o risco de provocar a morte. Após o pedido de novos esclarecimentos, a versão final do documento é aguardada pelo Ministério Público do Estado do Rio e especialmente pelos familiares das vítimas. Com a demora, parte dessas famílias desistiu de esperar o resultado das investigações para pedir reparação na justiça, como revela a advogada Paula Wolff, que representa a mãe de Jorge Eduardo, que vestia a camisa 5 e atuava como volante no time.
A gente, no primeiro momento, queria ver a conclusão do inquérito, né? De tudo, apurar tudo realmente o que aconteceu ali, um lugar que não tinha nem autorização para estar funcionando, com diversas multas, principalmente isso, mostrar as condições nas quais esses menores estavam, em containers gradeados, né? Então a gente esperou isso para entrar com a ação. Mas como isso nunca termina, então a gente optou por realmente entrar na justiça, uma vez que o clube já deixou muito claro que não está interessado em continuar as negociações.
Ainda em fevereiro do ano passado, a Defensoria e o MP do Rio chegaram a elaborar um modelo coletivo de indenização, estipulando valores. O clube, no entanto, recusou a proposta e partiu para a negociação individual. O defensor público Eduardo Scholl, que participou dos encontros, conta que logo no início o Flamengo se mostrou disposto a ajudar, mas mudou de postura.
Até então, no início do ano passado, a ideia era fazer um projeto, uma participação da Defensoria e Ministério Público para intermediar esses acordos. Mas isso não foi, assim, foi interrompido pelo Flamengo, e a gente aguarda agora para verificar se o Flamengo vai ou não retornar à mesa de negociações, vai voltar a conversar com a gente para solucionar essa situação.
12 meses após o fogo consumir o CT, conhecido como Ninho do Urubu, na Zona Oeste Carioca, o Flamengo chegou ao acordo de indenização com os sobreviventes e apenas 3 famílias das vítimas fatais, além do pai de um dos garotos mortos. Em uma entrevista publicada no último sábado, em um canal oficial do Flamengo, dirigentes afirmaram reconhecer a responsabilidade do clube no ocorrido. Respondendo a perguntas previamente fontes selecionadas, eles disseram que o valor acertado nos quatro acordos já firmados é o teto, como destacou o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim.
Depois de muito discutir internamente, nós estabelecemos um teto. Nós estamos dispostos, dentro daquele teto, discutirmos com a família, tentarmos adaptar a cada necessidade específica de família uma forma de atendê-los dentro daquele teto estabelecido pelo clube.
O vice-geral e jurídico do Rubro Negro, Rodrigo Dunche, complementou que os valores acertados estão acima dos concedidos pela Justiça Brasileira e não levaram em conta a estatística que calcula o percentual dos meninos da categoria de base que chegam ao time profissional.
O arcabouço do Estado brasileiro entende que um percentual muito pequeno desses garotos é que vão fazer sucesso como jogador profissional. Nós não usamos estatisticamente nenhum tipo de ferramenta para fazer essa proposta que nós fizemos, porque a estatística não suporta essa proposta. O que nós fizemos foi colocar na mesa alguma coisa que a gente entendia como representativo daquilo que o Flamengo pode dar a essas famílias.
Cristiano Ismério, pai do goleiro Christian, que tinha 15 anos, questiona essa estatística. Ele conta que o filho estava prestes a assinar seu primeiro contrato profissional e cobra respostas.
A direção do Flamengo, o pai dela tem que responder pelo erro que eles cometeram com as nossas crianças. Um garoto de 15 anos, com a seleção sub-15, sub-17, 3 anos de Flamengo, 3 anos de titular, campeão na base, portanto, teria um contrato na segunda-feira para assinar de profissional. Então, meu filho já não era mais uma promessa. Foi onde eu tinha ele como uma realidade.
Sobre o primeiro ano sem o convívio do filho, Cristiano afirma que será como todos os próximos, de muita saudade. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
17:16, eu dou minha boa tarde para ele que está chegando com o noticiário do futebol do Flamengo, depois dessa brilhante matéria da companheira Lígia Souto. O Luiz Ferreira fala do Flamengo que joga amanhã, 17:30, a abertura do show de bola, 18 horas a bola rolando, Flamengo e Madureira, relato do Felipe Rangel, nossos comentários, reportagem do Maurício Costa e o plantão dele, Luiz Ferreira. Boa tarde, Luiz.
Luiz Ferreira. Boa tarde para você, Valdir Luiz, aos ouvintes ligados aqui no programa No Mundo da Bola. 55 mil ingressos vendidos para o jogo deste sábado. Como você falou, a Rádio Nacional transmite a partir das 17:30. Vamos levar todas as informações dessa última rodada da Taça Guanabara. O Flamengo só depende dele para se classificar para as semifinais. Mas, como a nossa querida Lígia Souto trouxe nessa matéria especial, vamos ter homenagens. Amanhã completa um ano da tragédia do Ninho do Urubu. E esse foi um dos assuntos comentados na entrevista coletiva do atacante Bruno Henrique. O pessoal estava brincando com ele, você está em outro patamar. Aquelas brincadeiras, o Bruno Henrique está numa fase esplendorosa, talvez a melhor fase da carreira dele, vestindo a camisa do Flamengo. Ele também foi questionado sobre essa data triste que a gente vai ter amanhã. A gente vai acompanhar as homenagens, trazer tudo para você aqui no microfone da Rádio Nacional. Bruno Henrique fala sobre essa tragédia, completa um ano amanhã.
Olha, vai ser uma dor para sempre, né? A gente, ano passado, completa um ano, né, amanhã, da tragédia no Ninho. E a gente sabe que a melhor forma de tentar amenizar um pouco essa dor que vai ser carregada para sempre por nós, pelo Flamengo, por todos os familiares, é entrando em campo e vencendo. Só assim a gente consegue amenizar um pouco, né, essa dor que vai existir por resto da vida. Creio eu que o Flamengo tem pessoas competentes para lidar com essa situação fora de campo, dar o suporte para a gente poder entrar em campo e dar o nosso melhor e vencer. Que só assim a gente vai conseguir, né, amenizar um pouco essa dor e essa tragédia que a gente carregou no ano passado.
Esse aí é o atacante Bruno Henrique. E, Valdir, nessa sexta-feira, na Alerj, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Está acontecendo a sessão da CPI sobre um incêndio no Ninho. Completa um ano neste sábado, um ano amanhã. É, a gente tem a família do Pablo, os advogados, representantes do Corpo dos Bombeiros, o ex-presidente ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello. Chegou um pouco atrasado, ele disse que soube da CPI apenas na noite de ontem, então ele correu para estar presente. Mas uma coisa que ficou muito chata, inclusive foi alvo de protesto de torcedores do Flamengo nas redes sociais, é que os dirigentes da atual gestão, comandada pelo presidente Rodolfo Landim, não compareceram. Só tempos depois, com a reunião já iniciada, Reinaldo Belotti, CEO do Flamengo, ele chegou à sessão. Alexander Santos, atual diretor de relações governamentais do Flamengo, também compareceu à sessão. E o que está acontecendo, Valdir? É um assunto dos mais polêmicos. A família do Pablo, ela gostaria de ir amanhã ao CT do Ninho do Urubu, para acender uma vela, para fazer as suas orações dentro do CT. De acordo com o Reinaldo Belotti, ele só pode liberar o CT após as 16 horas, após a saída do elenco, que está na concentração para a partida contra o Madureira. Só que essa família tem que voltar para sua casa, ela não é daqui. Não é daqui do Rio de Janeiro, está com viagem marcada para meio-dia. Então tá esse impasse. Então, o que acontece? A gente está acompanhando aqui diversos setoristas do Flamengo, que estão acompanhando, a reportagem da Rádio Nacional também está lá, estou acompanhando aqui nas nossas redes sociais que você citou, o arroba BC Esporte e o arroba Rádio Nacional BR no Twitter. A sessão já foi encerrada. O Reinaldo Belotti, Flamengo, ele colocou: eu gostaria de marcar a hora, saber a relação das pessoas que vão, mas não quero imprensa. Então tá uma coisa chata. Como torcedor do Flamengo, aqui a gente não esconde time, a gente nunca escondeu o time aqui.
Porque somos profissionais.
É uma absurda. Eu nunca vi uma frieza, uma falta de humanidade tão grande na minha vida. E assim, hoje em dia essa tragédia virou número. O nome dessas famílias estão numa planilha de Excel de gastos da diretoria do Flamengo. Infelizmente essa é a verdade, mas quem vai comentar não sou eu, Valdir, você vai acionar o nosso querido Rodrigo Ricardo.
Só um toquinho, não quero me alongar, o Luiz já falou tudo, mas só vou dizer uma frase: é muito triste o que está acontecendo e a dor dessas famílias, sabe, a falta de sensibilidade da diretoria do Flamengo é uma coisa que me incomoda. Deixa eu dar meu boa tarde para ele, hoje um dublê, os dois aí vão opinar, vão informar. Boa tarde para o Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Valdir Luiz. Boa tarde, Luiz. A gente gosta de falar de futebol, de alegria, mas essa tragédia do Ninho do Urubu realmente não tem tamanho. E o Flamengo, a diretoria do Flamengo, faz questão de prolongá-la. Em vez de logo... Claro que vida não tem preço, a gente sabe disso, mas poderia ter dado outro destino, outro encerramento a esse caso. E hoje, faltar a CPI, que estava apurando o caso... Diferentemente dos dirigentes, que estão fazendo um papelão em toda essa tragédia, a torcida do Flamengo está fazendo o seu papel. Hoje pintou, próximo ao Maracanã, nos muros do Maracanã, os rostos dos meninos do Ninho. Sempre aos 10 minutos cantam a canção, lembrando dos garotos. Enfim, a torcida do Flamengo está fazendo o seu papel. Diferentemente dos dirigentes. Os dirigentes estão deixando a desejar, estão tratando essa tragédia como despesa, enfim, e eu acho que, lamentavelmente, está no caminho errado. Essa família deveria ter acesso, que custa ir lá fazer uma oração, uma prece, não precisa da imprensa, deixa apenas a família entrar, obviamente, é um momento íntimo, um momento, né, que tenta conforto no divino, enfim. Muito lamentável, muito triste o papel dos dirigentes do Flamengo. A torcida, essa não esquece e lembra dos meninos.
É triste. Olha, você tem que ter um pouco de sensibilidade, que depois, quando a coisa reverter... São 17 horas...
Valdir, só outros pontos dessa informação, dessa CPI, já teve a audiência encerrada. O Eduardo Bandeira de Mello, ele que foi um dos indiciados do inquérito, que ainda não está encerrado, é bom lembrar isso, esse inquérito ainda não está encerrado. O Bandeira de Mello disse o seguinte: eu vou confiar sempre nas autoridades. Eu acho que o Ministério Público representa o povo brasileiro. Eu acho que existem pessoas mais habilitadas do que eu e eu confio nelas. Muitos questionamentos sobre a questão da segurança dos containers que abrigavam a... os garotos lá da categoria de base. E, enfim, muita coisa que está acontecendo, muito disse-me-disse, muita gente... A verdade, Valdir, é que muita gente está empurrando com a barriga, empurrando a culpa para o outro. Eu vi recentemente um torcedor do Flamengo, eu não o sigo, não sei nem o nome, até porque ele coloca como apelido, eu tenho que achar aqui no meu celular, mas que ele falou uma coisa interessante. Desde o início, a diretoria do Flamengo podia ter agido da seguinte forma. Não sei se você lembra, logo no início, a Defensoria Pública acenou, olha, dá 2 milhões para cada família, pensão
e
tal.
Uma menção de uma
alguma
de
coisa
mil.
Assim. Dava 5. Dava uma quantia agora para cada família, desses 5 milhões, e o resto você parcelava em parcelas, em quantias de 10 mil reais por mês, até completar esses 5. A opinião pública viria para junto do Flamengo com vontade, você traria essas famílias para junto do Flamengo, você transformava o 8 de fevereiro numa data oficial do clube, uma data de memória dessa tragédia.
Fazia uma missa todo ano.
Uma missa todo ano, trazia essas famílias, você tem emprego, vem trabalhar no Flamengo, sabe fazer o quê? E o mais, Valdir, muita gente se esquece disso. Eu já fui membro de CIPA aqui na EBC, na época...
Eu também fui.
Nós fomos, inclusive, na mesma época, membro de CIPA, prevenção de acidentes. Todo dia nessa época de fevereiro, o Flamengo poderia até fazer, oficinas de prevenção a acidentes. Relembrar, olha, temos uma mancha na nossa história e vamos trabalhar para que isso não se repita. Mas não, o Flamengo preferiu agir como os donos da boate Kiss, Valdir. Todo mundo empurrando com a barriga. E isso é absurdamente lamentável. O Flamengo fica e, graças a Deus, essas pessoas vão embora.
Vão embora. Lamentável a postura de duas pessoas, principalmente. O presidente Eduardo Landim e o vice-jurídico...
Rodolfo Landim.
Eduardo Bandeira de Mello é outro. E Rodrigo Duarte de Abrantes. O pai foi um grande presidente do Flamengo, campeão do mundo, e ele está tendo
e
uma
postura... E o Reinaldo Belotti também, que ficou também barrando a entrada da família no Nilo do Pool, depois tanta pressão, ele deixou entrar.
É lamentável o que vocês estão fazendo. Olha, triste, é triste. Como disse meu Luiz Ferreira, vocês vão passar e o Flamengo vai ficar. 17h27, vamos dar uma paradinha. Já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida. Quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
No Mundo da Bola.
Com 17 horas e 29 minutos.
Momento Estádio.
Professor Wagner Gomes.
Na quinta-feira, a seleção brasileira de halterofilismo paralímpico conquistou mais duas medalhas na Copa do Mundo em Abuja, na Nigéria. Aline Souza, até 80 quilos, e Mariana D'Andrea, até 73 quilos, conquistaram cada uma medalha de bronze. A equipe soma, até então, 6 medalhas na competição. Um ouro, 3 pratas e 2 bronzes. A competição é organizada pelo Comitê Paralímpico Internacional e as marcas obtidas são validadas no ranking para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Ailton Souza, da categoria até 80 quilos, conquistou o bronze ao erguer 189 quilos em sua terceira tentativa. Mariana D'Andrea faturou o bronze ao erguer 124 quilos. A prata ficou com a egípcia Amal Mahmoud, que levantou 125 quilos de ouro com a nigeriana Paulina Okpala. O seu levantamento foi de 132 quilos. É bom lembrar que a prova paralímpica de halterofilismo é apenas o supino. A paulista de Itu, em 2019, já ocupava a terceira posição no ranking classificatório para Tóquio 2020, na categoria até 69 quilos, mas agora mudou de categoria e foi para até 73 quilos. E precisa registrar essas marcas para poder chegar em Tóquio em condições de igualdade na competição. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Agora são 17 horas e 30 minutos.
Botafogo,
opa! Botafogo, vamos falar do Fogão, que joga domingo com o Fluminense. Mas hoje teve o Aero Honda e amanhã tem a chegada do Honda no estádio Nilton Santos. Quem fala do Botafogo é o Rodrigo Ricardo.
Ele chegou com direito à festa. O japonês foi recebido agora à tarde no Aeroporto Internacional do Galeão, também conhecido como Tom Jobim. A torcida lotou o saguão, foi recebido com festa, ele estendeu o bandeirão, assinou para a torcida. Uma senhora recepção, Valdir Luiz, e amanhã ele vai ser novamente apresentado à torcida. É. A diretoria queria apresentá-lo também domingo no clássico Vovô, mas aí o Fluminense.
Mas aí o Fluminense, com a falta de sensibilidade do
profissionalismo, né? Tá no direito também,
pô,
né?
Tudo bem, mas, pô, o que é. Ia motivar ainda mais a torcida do Botafogo ao estádio. Porque o torcedor do Botafogo pode não ir ao estádio domingo, sabia? Porque se o Boa Vista ganhar amanhã, não vale mais nada pro Botafogo.
Culpa da Ferg, que,
outra, né, culpa da Ferg.
Deveria marcar todos os jogos no mesmo horário, vamos ter jogo que sábado e domingo. Tá,
ela mesmo esvazia o campeonato que ela cria. O Botafogo amanhã à noite, amanhã 8 horas, o Botafogo pode estar fora da semifinal. E é porque a Sérgio, por que que não botou Vasco e Português amanhã e Boa Vista e Volta Redonda no domingo? Então, o Fluminense não teve sensibilidade e mais falta de sensibilidade da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro.
Mas o Honda chegou.
Chegou. E amanhã tem a apresentação dele lá no estádio Nilton Santos, 11h30 da manhã coletiva, depois vai dar a volta olímpica no campo e antes tem uma preliminar de sub-17 Botafogo e Boa Vista.
Lembrando que o Honda vai vestir a camisa 4. Foi a mesma camisa, número que ele usou nas duas últimas Copas do Mundo defendendo o Japão. No Milan ele chegou a usar a 10, mas no Botafogo vai usar a camisa 4.
Pedido dele.
Pedido do próprio jogador, inclusive a fornecedora de material do Botafogo já fez uma edição extra de camisa, mais de 30 mil camisas devem estar aí no mercado e a R$300 cada uma, não é baratinha não, mas o Honda merece, né, Valdir?
Merece, claro. É um grande reforço que o Botafogo. Deixa eu pedir a opinião do Luiz Ferreira. Ô Luiz, o Botafogo em 2013 trouxe o Seedorf, que não trouxe mais marketing, porque na época o vice de marketing era muito fraco, o Marcelo Guimarães. Mas hoje o Botafogo tem um marketing melhor. Então, com certeza, o Botafogo vai usufruir, acredito, muito melhor do Honda do que usufruiu do Seedorf, que quando o Botafogo precisou dele na Libertadores, ele foi embora para ser técnico do Milan.
E olha, Valdir, tava uma loucura os momentos que antecediam a chegada do Honda, que é o Rio de Janeiro. Você via gente de tudo que é lugar do mundo, TVs japonesas, fazendo live, transmissão ao vivo, no YouTube, no Facebook, no Twitter. O Honda é um cara... Veja bem, eu acho o Seedorf melhor que o Honda.
Muito melhor.
Eu acho o Seedorf muito melhor que o Honda.
Mas a chegada do Honda foi
mais... Mas o Honda é um cara mais midiático do que o Seedorf. Eu acho que o Botafogo vai
dar setor
cheio.
Né?
É um momento.
Talvez, né?
E eu vou te falar uma coisa.
Hoje está mais fácil acesso à internet.
Exatamente.
Todo mundo tem celular.
Mas o Honda é mais midiático mesmo. Sempre foi mais midiático. Aquele cabeleiro descolorido, aquele jeitão meio...
Cabeleira continua descolorida.
Continua descolorida. Mas desde
o futebol ele foi
assim. E o Botafogo está precisando um ídolo, que o último ídolo foi o Jefferson, que parou em 2018.
Exatamente. E olha, vou falar sobre o futebol. Eu estava acompanhando alguns lances do Honda no CSKA, no Milan. Rapaz, se ele tiver dando os mesmos tapas na bola que ele estava dando, não é de correr. Parece que ele não corre muito. Veja bem, torcedor, não é que ele não corra, mas ele se posiciona muito bem. É um jogador canhotinho, gosta de jogar pelo lado direito, partindo para o meio para poder chutar. Pode ser um camisa 10, pode ser um meia-direita. Olha, sei que o Botafogo acertou em cheio. Se o técnico Alberto Valentim, que estava sendo cornetado para Dedéu...
Foi vaiado
no
saguão do aeroporto.
A torcida está pedindo a saída dele, mas, em todo, Rodrigo, acho que mais de 1000 pessoas ali no saguão do Galeão, segundo...
Mas era até uma maldade, uma hashtag fora Valentim.
Lotou ali.
A questão é...
O saguão do aeroporto internacional é grande.
Teve um
cidadão que botou aí na internet, cada um dá R$30 se dá pra chegar aos 900 mil, que é a multa rescisória.
Deixa
o cara trabalhar, né?
Mas assim, o Valentim, ele tá sob pressão, isso ninguém nega. A segunda fase da Copa do Brasil contra o Caxias, ela mostrou muitos problemas que o Botafogo tem.
Eu falei agora, isso aqui no comentário.
O Honda, ele chega pra mim, ele é solução dos problemas do Botafogo, pelo menos do meio pra frente,
Do
meio pra frente. Foi isso que eu disse. Se somente se ele trouxer o futebol, dele, dos tempos de CSKA Moscou. Amigo, se ele jogar o que ele jogou no CSKA Moscou, Botafogo vai ter um ídolo e olha, aí só falta acertar a defesa. Porque aí você pensa no meio-campo com Thiaguinho, Cícero, Bruno Nazário e Honda. Meu amigo, é meio-campo pra almejar coisas grandes.
Só que o torcedor tem que entender que ele vai demorar um pouquinho, hein? Ele deve demorar pelo menos um mês para estrear com a camisa do Botafogo.
Tava muito tempo parado, jogou pouco pelo Vitesse na Holanda.
É verdade. Agora o Honda vem com um objetivo, né? Ele tem a meta de jogar a próxima Olimpíada, que vai ser no país dele, em Tóquio, vestindo a camisa japonesa. Então, para ele conseguir isso, ele tem que mostrar serviço rapidamente para o treinador.
Tanto é que ele está trazendo
que ser rápido
um personal com ele. Ele vai trabalhar na
folga. Ele é muito aplicado, um jogador taticamente.
E o Botafogo quem sabe... A estreia dele, com certeza vai ser, nós sabemos o dia do jogo, mas com certeza vai ser no estádio Nilton Santos, num grande jogo pelo Campeonato Estadual. Porque ainda não tem uma previsão de quando ele vai estrear. Amanhã o preparador físico vai conversar com ele, vai ver como é que ele está.
Vai fazer exame médico,
claro,
um pouco.
O preparador dele vai passar como é que ele está. Então acho que vai demorar um pouquinho.
Pelas imagens que a gente estava vendo na internet, ele está fininho, está em forma.
Não sei, Luiz, mas é diferente você.
Não, mas tá já fininho. Eu tô colisando, vai ser mais rápido.
Mas você tem o ritmo de jogo que é diferente. Você treinar academia é uma coisa,
adaptação, as ideias do Valentinho, do treinador que fica lá. Enfim, muita coisa dá pra acontecer.
O Botafogo trouxe mais um reforço, né? O Arlan ontem fechou.
O Varley,
lateral direito.
Ele já estava treinando ontem, que foi oficializado que o Botafogo está emprestando dois jogadores para Santa Cruz e dividiu o percentual de 50%. Vai o Vitor Rangel e vai o Lucas Campos. Os dois, sejam felizes lá. O Vinícius Frank também já foi pro Getafe da Espanha, seja feliz também lá. É o que eu desejo, coração, que são pessoas boas. Mas não deram certo no Botafogo. Então, o Botafogo emprestou dois jogadores ao Santa Cruz e dividiu 6-6, 50. Em casa, o passe pertence 50% ao Botafogo e 50% ao Santa Cruz.
Agora, uma curiosidade histórica: domingo vai ser o primeiro clássico vovô da década. Domingo.
O clássico
mais antigo do país, aí. Mas é uma motivação para dizer no futuro.
Tanto quanto esvaziado pela loucura que cometeu a federação.
Sim, tem mais um detalhe. É
verdade.
A gente
o torcedor do Botafogo. Mas
pode valer a classificação.
O torcedor, tu acha que o Botafogo foi na semifinal? Se ainda fosse apresentar o Honda lá, mas o Fluminense não deixou.
Exatamente, é isso que eu ia colocar. Será que. Ah, mas o jogo era do Fluminense, o mando era do Fluminense, vai motivar. Gente, o Fluminense está classificado e o mando de campo é dele. Traria mais gente pro Maracanã. Aí você pensa, gente, mas aí você pensa, no mando, o Fluminense está classificado, perdeu,
O Fluminense, tem um cara que tem Paulo Júnior como diretor executivo, que é um retrocesso, tem que pensar pequeno realmente.
Entendeu? Era uma oportunidade, era uma atração a mais. Fluminense, inclusive, poderia até fazer a apresentação oficial do Wellington Silva. Se bem que já se fala do Fluminense.
Porque, olha só, pra gente fechar o assunto. Porque o jogo, eu volto a repetir, uma das maiores barbaridades cometidas pela federação. Não é porque o Botafogo, não precisa ser qualquer time. Porque amanhã o Botafogo, já quando 8 horas da noite, o torcedor, não vai. Se bobear, vai ter mais torcedor do Botafogo amanhã na apresentação do Honda do que no jogo domingo.
É um erro muito primário, né? Porque
primário.
Todo campeonato tem a última rodada, ainda mais em
tempo. Olha, eu não sei se é primário.
Acontece o mesmo
ou se é mal intencionado. Eu não sei, eu já fico na dúvida. Aí eu sei que vão dizer, é a televisão. Mas pô, se o cara da televisão tem sensibilidade.
Marcava domingo todo mundo 4 horas.
Domingo 4 horas. Pega o Vasco, que não vale mais nada, com todo respeito ao Vasco, o jogo não vale mais nada contra a Portuguesa, e a Portuguesa também, que merece meu respeito, e joga amanhã. E tem que jogar Boa Vista e Botafogo no mesmo. Boa Vista e Volta Redonda no mesmo horário. É uma falta de respeito. A federação ela estraga o campeonato que ela promove. A CBF fazia depois, isso, mas agora melhorou.
E depois reclamam, querem acabar chamando um ponto de acabar o estadual.
Tem toda a razão. Aí depois, quando você fica criticando o campeonato estadual, vem o presidente Rubens Lopes, o Marcelo Vieira.
Os pequenos, precisam.
Mas aí o que, que eles fazem? Eles mesmos faziam as competições que eles criam, que já foi uma competição de altíssimo nível, hein? Jogo 120, 130 mil pessoas. Tirando o Flamengo, que está dando renda, ninguém tem. Você vê, o Vasco botou 19 pessoas no jogo pela
da
Comebol.
Sul-Americana.
Quer dizer, então, o campeonato estadual vai dar 2 mil pessoas em Bacaxá no jogo do Vasco domingo.
E o Fluminense Botafogo, muito, né?
E o Fluminense sendo Botafogo, né? Se bobear, não passa de 10 mil. 17h40. Vamos dar uma
paradinha.
Vamos lá, vamos trazer as últimas notícias do Fluminense. O nosso Luiz Ferreira.
E tá pulando todas as vinhetas.
A federação. Tá bom, Ed. Você é a figura doce.
Ih, meu Deus. Aí já entra numa área que não é minha.
Aí ele leva pipoca pra cabine, aquele cheirinho de pipoca, fica me tentando lá na transmissão.
Ele fica te tentando?
Não, com pipoca, era pipoquinha.
Tá aí, certo, leva pipoca mesmo.
E vale que o coach do Rodrigo não tá mais.
Nossa senhora.
Vamos lá falar do Fluminense.
Hoje a gente teve a apresentação oficial. No caso do Wellington Silva, reapresentação, Valdir. Ele que voltou do Internacional, trabalhou 2 anos com o Odair Helma, foi reapresentado junto com o atacante peruano Fernando Pacheco, que a torcida peruana e a torcida fluminense já chamam de Impache. A galera tá em Impache, é ótimo mesmo, adoro essas paradas. E o goleiro João Lopes. A questão, Valdir, vamos ouvir o Wellington Silva falando desse retorno ao Fluminense e a convivência com o Odair.
Ah, cara, o Fluminense, como todos sabem, eu não preciso dizer, é minha casa, o clube que eu passei muitos anos, né? É uma honra estar vestindo essa camisa novamente. É um clube muito grande, um clube que tem muitas histórias e a gente não pode deixar acabar, a gente tem que continuar fazendo o trabalho, continuar construindo, então é um desafio, né? Tá aqui, não é fácil vestir a camisa do Fluminense, então a gente tem que representar, a gente tem que dar a vida, então é o que eu venho fazendo, né? Eu tô muito feliz, como eu disse, né? Não tem palavras para poder agradecer e agora a gente tem que trabalhar, né? O professor vem passando os treinos, eu já conheço bem o Papito, então é muito bom os treinamentos, né? Ele conversa muito com a gente, eu já tô meio já enturmado ali nos treinos, porque eu já tive já 2 anos com ele, então agora é no dia a dia, né? Acostumando novamente aqui esse calor, que é muito abafado aí, mas tô muito feliz, agradecido mais uma vez ao Fluminense por essa oportunidade, espero que possa chegar logo os jogos para eu poder estrear.
E novamente a gente ouviu aí o Wellington Silva. E novamente no final da coletiva, da apresentação do goleiro João Lopes, do peruano Fernando Pacheco, do atacante Wellington Silva, presidente Mário Bittencourt novamente falando sobre o suposto interesse do Fluminense no atacante Fred. Vamos ouvir.
Hoje, mais uma vez pela manhã, foi divulgada uma notícia que não é verdadeira, de que o Fluminense se acertou com o Fred. Essa notícia não procede. O Fred segue vinculado ao Cruzeiro. E como eu já disse, enquanto o Fred estiver vinculado em outro clube de futebol, a gente não conversa e não negocia. Então, as pessoas chutam para que daqui a 1 mês, se ele vier, as pessoas disseram assim, eu falei 30 dias atrás. Se é esse tipo de jornalismo que o pessoal gosta de fazer, eu lamento profundamente, até porque sempre faço questão de dizer que fui filho de jornalista e criado por jornalista, então quando se faz esse tipo de jornalismo especulativo para dar tiro dentro do mar e tentar acertar um peixe, o peixe morrer lá, 1 semana depois é que fui eu que acertei o peixe, tudo bem, Fred não tem nenhum acerto com o Fluminense, não tem nenhuma negociação em curso com o Fluminense, então, ele está treinando todos os dias no Cruzeiro, segue vinculado ao Cruzeiro, enquanto ele estiver vinculado ao Cruzeiro, a gente não conversa com ele, isso é líquido e certo, já falei isso por várias vezes. Então é isso que eu gostaria de deixar bem claro, porque eu estou aqui ao longo da coletiva recebendo uma série de mensagens de amigos. Então, como todos os jogadores vêm aqui e dizem que tem uma vontade enorme de jogar com o Fred, isso é uma questão óbvia. Se eu fosse jogador também teria. Como torcedor, quero que ele volte a vestir a camisa do 9 do Fluminense. E como já disse também 450 vezes, a hora que ele estiver desvinculado lá, eu vou fazer de tudo para trazê-lo de volta.
Tá aí o presidente Mário Bittencourt para a alegria da torcida do Fluminense. Luiz Ferreira, tão regularizados? Wellington Silva, João Lopes, que deve ser, ficar como opção, e o Fernando Pacheco já estão regularizados e estão à disposição técnico da Irrelma para o primeiro clássico vovô de 2020.
Bem lembrado pelo Rodrigo. Rodrigo, olha só, o Fluminense está trazendo bons jogadores, hein? O Mário é um cara atuante, eu admiro o trabalho do Mário, ele é um cara atuante. Se você veja bem, o João Lopes, o Fluminense já tem o Muriel, tem o Marcos Felipe, agora tem o João Lopes.
E tem o Agenor ainda, que tá lá.
Mas o Agenor, a torcida gosta dele. Mas
tem quatro goleiros, Valdir. Na prática, você tem quatro goleiros.
Mas, infelizmente, o Agenor não foi bem. Tanto é que, se ele fosse bem, ele teria tido oportunidade quando o Muriel se machucou. Aí veio o Marcos Felipe, agora veio o João Lopes, que eu não me lembro dele, no Flamengo. Tem o Pacheco, que é um bom jogador, e o Wellington Silva não é aquele jogador que vai ser titular, é aquele jogador que vai entrar no segundo tempo para fazer uma fumacinha pelo lado esquerdo.
É, o Fluminense reforçando, né? Ao lado do Botafogo, realmente se mexeu, tirou o escorpião do bolso, conseguiu dinheiro, trouxe alguns reforços, né? Agora, para o time se acertar em campo, leva um tempo, mas o Odair Helma tem um bom material humano. Em relação ao Fred, tudo bem que não foi dessa vez que o Mário Bittencourt pôde anunciar oficialmente, mas que há conversa, claro, há muito tempo, é só uma... O Fred chegar no Fluminense é só uma questão de tempo, talvez daqui a 10 dias ou até antes, uma semana, como futebol é dinâmico, o Mário, que adora falar, não tem uma coletiva que o Mário Bittencourt não apareça.
Porque ele não tem vista de futebol, então ele tem que falar pelo futebol.
E se comunica muito bem, ele é muito articulado, é advogado, tem uma
mesmo
senhora
assim,
oratória.
Eu acho perigoso.
Criado por jornalista.
É verdade.
Eu acho perigoso.
Eu até comentei com você isso hoje, o Mário tá falando... Quando ele fica falando demais, não é as coisas que ele fala, não. Ele tá indo. O
presidente tem
que se resguardar mais. Tá falando muito. Porque o diretor executivo fica em cima do muro, como sempre, que é o Paulo Jones. E ele não tem um vice de futebol, então sobra pro Mário. E eu gostei quando ele me voltei ao tempo, quando ele falou que é filho de jornalista e criado por um jornalista. É verdade. A mãe dele, a saudosa Regina, era jornalista, trabalhou na tribuna da imprensa por muito tempo. E quem o criou foi o Roberto Porto, seu padrasto, que foi meu companheiro aqui na Rádio Nacional, já que a mãe dele separou do pai dele muito, muito cedo, ele tinha 3 anos, e quem o criou foi o Roberto Porto, que foi um grande jornalista e comentarista aqui da Rádio Nacional.
Mas é, apesar dos reforços, o sinal de alerta está ligado nas Laranjeiras, principalmente depois desse empate com o União Lacalheira, o Fluminense eliminado, vai ser realmente uma coisa que não estava no script.
E além do lado técnico, existe também o lado financeiro. 17h47, vamos dar uma paradinha, já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
7h48.
Momento Estádio.
Professor Wagner Gomes.
A seleção feminina de basquete estreou com derrota no pré-olímpico de Bourges, na França. Na última quinta-feira, dia 6, o Brasil encarou Porto Rico no Palais de Sports. E em partida equilibrada, acabou caindo na prorrogação por 91-89. A seleção volta à quadra no sábado, às 16h30, horário de Brasília, quando pega a França, dona da casa. Depois encerra sua participação no pré-olímpico contra a Austrália, no domingo, às 10h de Brasília. O pré-olímpico de Bourges classifica 3 seleções para os Jogos Olímpicos de Tóquio. O Brasil esteve à frente do placar por praticamente toda a partida e chegou a abrir 12 pontos. Em toda a partida, a seleção brasileira liderou por 36 minutos, mas na reta final perdeu a dianteira. Mesmo assim, buscou a igualdade em 83-83 e levou para a prorrogação. Nos 5 minutos adicionais, Porto Rico venceu a partida por 91-89. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Momento Estádio.
Era 17h49.
Vamos todos cantar.
O Vasco se joga com a Portuguesa domingo, 16h, em Bacaxá, no estádio Eucir Rezende Mendonça. E volta o Rodrigo Ricardo.
É, Valdir, é jogo que vale apenas os 3 pontos. O Vasco está eliminado precocemente dessa competição, a Taça Guanabara, competição que ganhou no ano passado, mas esse ano foi muito mal, enfim, já está eliminado. E a Portuguesa também não aspira a nada, está em 4º lugar no Grupo A, com apenas 6 pontos, sem nenhuma chance de classificação. E o Abel Braga, que tem jogo na próxima quarta-feira contra o Altos do Piauí e vai ter que viajar, provavelmente vai colocar aquele time alternativo.
Eu só não gosto de chamar de reserva. A Copa do Brasil é fundamental.
É, não gosta de chamar de reserva, né? E a Copa do Brasil tem que trazer o empate ou a vitória. Se for derrotado, tá eliminado. Então, certamente...
Mas o Vasco tem que somar pontos, hein?
É.
Porque tem 4 pontos só.
Mas tem todo um segundo turno para fazer isso, né, Valdir? Provavelmente o Abel deve repetir aquele time que perdeu o clássico pro Botafogo, que perdeu também o clássico pro Flamengo, mas apesar da derrota, foi time que o Abel até elogiou. E um desses elogiados é o zagueiro Miranda, que fala agora ao microfone da Nacional.
É, bem motivado. Acho que o último jogo foi importante por causa disso. A gente sabe que fez um ótimo jogo. Poderíamos ter saído com mais. 1-0 acho que foi pouco, mas isso tudo deixa a gente bem mais motivado pro resto do campeonato e pro resto do ano também.
Tá aí o zagueiro Miranda falando até da vitória que o Vasco teve de 1-0 sobre o Oriente Petroleiro. Foi a segunda vitória do Vasco aí num ano, em 6 jogos, enfim, que realmente começa a dar confiança. Que não basta só o time jogar bem, tem que trazer os resultados. O Vasco poderia até ter ganho demais, mas acabou ganhando de apenas 1-0. O zagueiro Miranda também fala sobre o que é jogar no Vasco da Gama.
Todo campeonato a gente vai entrar para ganhar, para fazer um ótimo torneio. Copa do Brasil não vai ser diferente, Sul-Americana também não vai ser diferente. A gente vai estar 100% em todos os campeonatos.
Vamos ver, Miranda, se o Vasco vai realmente estar 100%. Provavelmente não vai estar nessa última rodada da Taça Guanabara. E na quarta-feira, aí sim, jogando no Piauí contra o Altos, pela Copa do Brasil, deve colocar 100% em campo. E o Vasco está atrás de um zagueiro. Tem o Leandro Castan, tem o Erling, tem aí o Miranda vindo da base. Também está atrás do Messias, que jogou, pertence ao América de Minas, mas está emprestado ao Rio Ave de Portugal. Zagueiro de 27 anos, talvez possa ser uma contratação. O Vasco só contratou um jogador, o Germancano.
E pode contratar.
Boa contratação, aliás.
Trazer de volta o Guarim, renovar o contrato do Guarim.
Tá pertinho essa novela.
Rapidinho pro Luiz Ferreira, uma pergunta. Eu achei esse Ulisses, que eu vi jogando contra o Flamengo, contra o Botafogo, um zagueiro do mesmo nível do Miranda, hein? Muito bom zagueiro esse Ulisses, que joga pela direita.
O Vasco já não é de hoje, Valdir. Tá bem, muito bem servido nas suas categorias de base. É uma pena que a diretoria não consiga manter o clube minimamente organizado para manter essas jovens promessas aqui, terem uma certa história com o Vasco, terem pelo menos algum período aqui no Vasco e tentar... Eu imagino que tanto o Ulisses como o Miranda, jogando do lado de um Leandro Castan, tem muito a ganhar na sua carreira. Eu acho que seria legal você ter um zagueiro jovem com mais experiente. E o Vasco está precisando, porque o Erling, ele não caiu nas graças da torcida. É um zagueiro que falha muito. A cobertura do lado direito do Vasco, principalmente com o Diaco Pikachu, que é um lateral que avança muito, ela fica meio deficitária. Então eu acho, por que não pensar num nome novo, num nome jovem? E o simpático Messias é bom zagueiro. Seria um ótimo reforço.
É, mas se você tem a mesma característica, eu optaria por dar uma chance pro Ulisses, que é um jogador que lembra muito o Odivan, até fisicamente.
17, zagueiro, 50, zagueiro.
É, 17:53, seu toque final, Luiz Ferreira.
Toque final, exatamente. Salvem a seleção, porque o negócio tá bravo. Porque, Valdir, ontem uma atuação pífia, 2 frangaços, a seleção olímpica ficou apenas no empate com o Uruguai, 1-1, lá em Bucaramanga, na Colômbia, está na segunda posição do quadrangular final do pré-olímpico, precisa vencer a Argentina para não depender de ninguém, para conseguir uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Bruno Guimarães já apagado, Matheus Henrique muito mal, Matheus Cunha apagado, o Bruno Fux errando tudo, e para piorar contra a Argentina, Valdir, que já está classificada, o Nino, que é o menos ruim da zaga.
Menos ruim, você faz razão.
Menos ruim da zaga, não joga, que tá suspenso com a cruz de cartão amarelo. Vamos aturar Ricardo Graça ou Robson Bambu, lado de Bruno Fux.
Lembrando que amanhã tem Flamengo Madureira, Felipe Rangel, nosso comentário, Maurício Costa, plantão Luiz Ferreira. No domingo tem Fluminense e Botafogo, André Luiz Mendes, Mário Silva, Maurício Costa e o plantão do Wagner Gomes. 17:54, agradecendo ao Ed Guimarães na mesa de áudio, Luiz Ferreira na produção. Estamos fechando o Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Comentário do Rodrigo Ricardo. A no gente volta segunda-feira. 17:10. 10 segundos.
Se você é botafoguense, vá de Honda amanhã, o Newton Santos.
Ai. Fazendo gracinha. Um abraço. Tchau.
Ai.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.